Olá, sejam bem-vindos ao mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje eu vou conversar com o Matheus Guimarães, que é o match do Próxima Faixa. Mas antes, vamos àquele recadinho de sempre. Como vocês já sabem, o FajoCast faz parte da rede LGBT Podcasters, e nesse mês a gente está com uma ação especial para poder divulgar podcasts feitos por pessoas pretas. Então eu vou deixar aqui duas indicações para vocês de podcasts que estão fazendo parte dessa ação, que são, obviamente, o Próxima Faixa e o podcast Capivaras Trancadas. O Próxima Faixa é um podcast que comenta sobre música, sobre charts, sobre a vida dos artistas, e o Capivaras Trancadas, que também discute diversos assuntos, fala sobre cultura pop, fala sobre filmes, e eu inclusive participei de um episódio do Capivaras Trancadas, que eu não sei se já foi lançado até a data do lançamento desse episódio, ou se vai lançar depois, mas de qualquer forma vão lá, ouçam o Capivaras Trancadas, que provavelmente o nosso episódio vai aparecer por lá em algum momento, dependendo de quando você escutar esse episódio. E, obviamente, ouçam também o Próxima Faixa. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Como alguns de vocês devem ter percebido, as redes sociais do FajoCast estão um pouco paradas. Acho que eu vou começar a manter ali só para poder fazer as publicações dos episódios, essas coisas. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, é @FajoCast. Ou, se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais pessoais, vocês me encontram no Twitter como @NerdFajuto. E no Instagram como @Angresson, AngresSon. Então é isso, galera. Esses são os recadinhos de hoje. Vamos lá pro episódio com o Pet, que tá maravilhoso. Amigo, então agora que o Angresson do futuro já deu os recados pro pessoal, bora lá para nossa conversa. E aí, para começar, eu quero que você se apresente para a galera, falar seu nome, idade, signo, se quiser fazer jabá do podcast também, o que mais você quiser, pode ficar à vontade, que o espaço é todo teu.
Então vamos lá. Eu sou Matheus Guimarães, eu sou do Próxima Faixa. Vocês podem chamar de Matheus, de Mate, de Má. Agora eu estou lidando com muitos paulistas, eles só me chamam de Má. Eu acho estranhíssimo, mas é divertido. Eu tenho 24 anos. Sou do Rio de Janeiro, do Meier, do Morro da Boca do Mato. Que mais? É isso. Já falei mais detalhes sobre mim nesses 10 segundos do que eu falei em 4 anos de Próxima Faixa.
E, amigo, geralmente na FajoCast tem duas perguntas que eu sempre faço pra galera, né, no início da conversa. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quais são as suas produções favoritas da cultura pop?
Pra mim isso é muito, muito, muito difícil, porque eu apresento um programa de música pop e vejo seriado o tempo todo. Eu tô imerso nisso o tempo todo. Mas eu super destacaria o American Life, da Madonna. Eu sempre falo desse disco pra qualquer lugar que eu vou, porque pra mim ele é um excelente equilíbrio entre música pop, que é pra ser fácil, comercial, é aquela ciência de achar a música, a batida, a voz, mais comercial, fácil, reprodutível possível. E, ao mesmo tempo, ela tem uma mensagem política muito forte. Acho isso inteligentíssimo. Ninguém vai conseguir bater a Madonna nisso. Mas eu ainda queria colocar uns filmes. Mas, ai, que difícil. Vai ser igual a lista do Rodrigo apresentador de melhores filmes. Alvin e os Esquilos. Mas agora, falando sério, de filmes, eu amo El Topo, do Alejandro Jodorowsky. É um filme mó cabeça, mas super vale a pena você pesquisar, porque ele é difícil de achar pra comprar. Acho que ele não tá em nenhum streaming. É um inferno de achar esse filme, mas ele brinca com gêneros. Ele é meio faroeste, mas depois ele vira um drama, e depois ele vira uma outra coisa. E é sempre um comentário muito interessante, ainda que naquela visão do final dos anos 70, sobre como a gente lida com as nossas relações, com o amor, como a gente lida com cobrança, como a gente lida com a família. É muito interessante. E agora que eu já fui cabeça, eu posso falar As Branquelas. É um filme que eu paro pra assistir em qualquer lugar que eu vá.
Nossa, As Branquelas é um clássico, né?
Eu sinto que eu posso recitar muitas frases desse filme. Ainda não chegou ao ponto de recitar o filme inteiro, mas muitas frases.
E partindo para a próxima pergunta, o que eu quero saber é: quando você olha para a sua jornada, o que que te deixa orgulhoso?
Ah, sabe, para mim, eu tenho muita dificuldade de me reconhecer profissionalmente. Nesse final de ano, no meio da pandemia agora, nesse momento, entre agosto e setembro, eu deixei o emprego em que eu estava há muito, muito, muito tempo e parti para um novo momento profissional. Fui fazer outras coisas e agora eu já estou em outra empresa, meio que sem querer também. Mas nesse período entre uma coisa e outra, começou a cair a faixa de quanta coisa legal eu já fiz profissionalmente, além do meu podcast, além da academia, que me considero um péssimo acadêmico, mas estou lá na faculdade. Mas produzindo minha carreira profissional, eu me orgulho muito do que eu fiz enquanto social media, enquanto produtor de conteúdo. Eu tô por trás de umas coisas legais que já aconteceram na televisão, na internet, e me orgulho disso.
Que legal, amigo. Eu na verdade, eu até sabia que você trabalhava com social media, mas eu não sabia que você estava envolvido com umas coisas de TV também e tal, de internet. Eu achei que fosse mais, tipo, só redes sociais, assim mesmo, sabe? Tipo, aquela manutenção.
Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso enquanto eu estava na faculdade. Aí eu fui buscando uma vaguinha de estágio para isso. E nesse meio tempo fui crescendo, crescendo, crescendo. No meu último cliente, eu conseguia, tipo, não é que eu conseguia, mas eu tinha influência para opinar dentro de ações grandes. Nós fizemos ações bem legais no Big Brother, nós fizemos ações bem legais em TV. E a gente sempre tinha oportunidade de criar em cima disso, de sugerir, de dar ideias, e sempre ideias mirabolantes. Eu fiz um challenge para TikTok antes do TikTok virar uma coisa.
Eu acho muito legal, na verdade eu tenho que pegar até um dia para conversar contigo sobre essas coisas, porque eu acho muito legal saber como é que funcionam os bastidores dessas coisas, assim, porque normalmente a gente já viu né, o produto ali já pronto, mas a gente não entende como é que funciona toda a dinâmica por trás para essas coisas acontecerem, né? E eu imagino que deve ser um trampo do caramba, né?
Nossa, e é. Geralmente eu acho divertido quando você tá nos bastidores da publicidade. Você vê a preparação desse monte de coisa. Por exemplo, agora, no final do ano, a gente já tá pensando nas campanhas de carnaval, né? A gente já tá pensando no, sei lá, em março, abril do ano que vem. A gente tá olhando muito pro futuro, enquanto o presente tá passando.
Que da hora. E, amigo, vamos agora partir pras perguntas principais. E aí, antes de trazer qualquer convidado pro FajoCast, eu sempre dou aquela stalkeada básica nas redes sociais, né? E aí eu fui lá dar uma olhadinha no teu Instagram e tal, e uma das coisas que eu achei muito legal no seu Instagram é que tem várias fotos muito bonitas, assim, ainda mais agora que eu comprei uma câmera e tal, então eu fico mais de olho, assim, nessas coisas. Eu achei que você tem um olhar pra fotografia muito legal. E aí, eu queria saber, eu fiquei curioso para saber o que que te faz, né, tirar uma foto, fazer um clique no ângulo e como é que funciona o seu processo criativo no momento de editar essa foto, né? Porque a gente sabe também que a foto não é só você fazer o clique, também a edição toda depois, né? Aí eu queria saber como é que funciona esse processo para você.
Olha, eu te digo que atualmente o que me faz ser criativo em fotografia é dinheiro. Porque eu só tenho trabalho, só tenho tirado foto, só tenho feito foto mesmo profissionalmente. Porque se você for ver, o meu Instagram tá praticamente abandonado. Só tem stories e olha lá. Mas muito desse meu processo nessa época, principalmente na época que vocês veem no Instagram, no Tumblr, façam de conta que eu não tenho esse Tumblr, caso vocês achem. Caso vocês acharem, não vou divulgar. Quem achou, achou. Quem não achou, vamos lá. Mas muito do meu processo era registrar o cotidiano do subúrbio como uma grande cidade. Ok, que hoje em dia ele é super cancelado, o Terry Richardson, que fez o clipe de Wrecking Ball da Miley Cyrus, fez outros clipes de música pop. Ele é uma pessoa bem complicada, mas é um fotógrafo com um estilo incrível. É simples, é objetivo, é cru e é muito bonito. Então, eu me inspirava muito no estilo dele, eu era fã absurdo do Tumblr dele. Em minha defesa, foi antes de aparecerem as acusações de abuso, antes disso daí tudo. Mas isso me inspirou muito na forma simplista como ele compunha a imagem. Então, principalmente nos meus últimos trabalhos, vocês veem muito disso. De ser mais diretão, de ser mais direto ao ponto, você ter um objeto só, você ter uma visão específica desse objeto. Você usar os efeitos e filtros para destacar esse objeto que você quer e não para esconder alguma coisa, isso diz muito sobre o meu processo fotográfico.
Poxa, legal, é o que eu tava olhando lá no teu Instagram, realmente, faz tempo que você não posta nada, inclusive, eu acho que nem lembro qual foi a última publicação.
Mas... Eu tenho uma teoria com os amigos de que quando a gente trabalha com rede social, as redes sociais perdem um pouco da graça.
Eu imagino que sim, né, porque no final você meio que... além de você ficar saturado com isso, você já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Como é que são as mecânicas ali e tal pra do rolê todo acontecer ali, né?
Sim, tipo, eu não quero ser um produto também, não quero ser um produto meu. Às vezes eu quero só postar uma besteira, postar um meme da Tula Luana nos stories, é isso.
É, então, eu fico com essa questão com o Instagram, porque eu lembro que teve uma época, assim, logo lá no comecinho do Instagram, que era muito isso, assim, né? Era mais, tipo, um registro do dia a dia, eram umas coisas meio bem aleatórias, assim. E hoje em dia é isso que você falou, né? As pessoas se tornaram um produto e parece que todo mundo, parece que quando você entra no Instagram, assim, parece que você tem uma obrigatoriedade de se vender, sabe? Tipo, de você conseguir seguidores, conseguir likes e virar influência, porque na verdade o Instagram atualmente acho que é uma das plataformas que tá mais que os influenciadores estão usando mais, né? Até o YouTube o pessoal deu uma abandonada, assim, tá migrando pro Instagram, né?
Atualmente é a nossa rede número um, praticamente. Mas eu também sinto muita falta de quando a internet era mais sobre as nossas relações. Isso ainda existe no WhatsApp, nessa dark web. Mas mesmo assim, já se planeja muito, já se pensa muito nela quando a gente fala de estratégia em redes sociais. Eu sinto saudade do Orkut, em que nossa relação era, sei lá, comentar num tópico de comunidade ou deixar um scrap no perfil de alguém. Era um tempo mais simples, mas, sei lá, diferente, mais livre.
Nossa, fala, é verdade, saudades do Orkut, viu? Olha, que a gente só podia postar, acho que 5 fotos, né? Que se podia ter,
não,
ou 10
12.
Que podia ter. 12 que podia ter no álbum. Meu Deus do
céu. E a gente vivia em 12 fotos. Quando a gente conseguia tirar fotos, porque tinha que ser com câmera digital, a gente só tinha câmera analógica.
Nossa, é verdade. Eu lembro que eu fiz o maior rolê pra conseguir tirar uma foto pra botar no meu Orkut. Tive que pegar uma câmera emprestada com uma amiga, tirar foto na escola, botar no computador da escola. Era um tempão pra descarregar as fotos.
Nossa, virou um podcast das tias.
É, pois é. Bom, deixa eu mudar um pouquinho o assunto, já que você citou a Miley Cyrus, né? Você também gosta muito de música, né? Eu lembro que, acho que talvez, pra quem não saiba, a gente já teve um podcast junto, uma época, o Ring Pop. E eu lembro que já naquela época você já falava bastante sobre a música. E aí eu queria saber, como que é essa sua relação com a música? Se você lembra do momento em que você percebeu que isso era algo que você realmente gostava? E como que esse gosto foi se desenvolvendo, assim, até os dias atuais?
Nossa, o primeiro ponto é Ring Pop. Eu fiquei chocadíssimo em descobrir que ele tá no Spotify e a gente não paga esse servidor desde, sei lá, 2017.
O quê? Ele tá no Spotify?
Tá?
Eu nem sabia.
A gente não paga esse servidor, eu não sei como isso foi para lá. Ai, Deus. Mas sobre música. Eu não sei exatamente como música entrou na minha vida. Música sempre teve ali. Sempre foi importante, sei lá, lembro de acordar de manhã no sábado e minha mãe ouvindo música, achava legal. Mas eu acho que virou mesmo quando eu comecei a me envolver, quando eu comecei a perder mais tempo na MTV. A MTV, pra geração jovem que não assiste televisão, era um canal basicamente baseado em música. Então, programas sobre música, curiosidades sobre música, o auge do dia era o top, era o Disque MTV, um top de 10 clipes. Nunca que se ia dar audiência hoje em dia, mas era um negócio que a gente perdia muito tempo nos anos 2000, no final dos anos 90. E foi ali que me apaixonei por música. Nisso eu transferia pra internet, perdia muito tempo no site da MTV, nos murais do site da MTV, no chat do site da MTV. E, consequentemente, no Orkut. No Orkut já existia praticamente uma próxima faixa de discussão, porque eu tava em tudo quanto é comunidade de música, discutindo, opinando, esperando o lançamento, esperando o clipe estrear, vendo prévia de música. Eu só nunca pensei que isso fosse virar de verdade profissionalmente. Nunca pensei que isso fosse virar um trabalho como é o Próxima Faixa. Eu lembro que eu até tentei fazer um blog de música no Blogspot em, sei lá, 2007, 2008. Mas, sei lá, era uma coisa mais de criança, de adolescente, do que uma coisa de verdade. Isso foi evoluindo de forma que nunca me deixou. Por muito tempo eu queria ser fotógrafo, como vocês veem no meu Instagram. E o meu sonho era fazer capas de disco. Eu tenho até hoje, eu preciso achar essa foto, que eu fiz um ensaio de divulgação da banda de uns amigos aí em 2000 e, sei lá, 11, 12, meu Deus do céu. Eu não lembrava disso. Veio agora, Angra, meu Deus. Mas mesmo assim, isso foi perdendo, deixando de ser um foco da minha vida de acordo com que eu fui crescendo, eu fui tendo outros interesses, até eu me enveredar para o jornalismo e, consequentemente, para as redes sociais. Mas nesse meio tempo apareceu o Jorge com a Próxima Faixa, que para mim era a concatenava muitos dos meus interesses, que era comunicação, podcast, que era um lance que eu já gostava há muito tempo, eu ouço podcast desde essa época do blog, 2007, 2008, e música, que se tinha pouquíssimos podcasts de música. No máximo, eu lembro muito do Música na Lata, do Microfonia, que era do Laranja Lima, que tá aqui no selo com a gente hoje em dia. Mas fora ele, eram pouquíssimos, ainda mais que citavam, falavam de música pop, de música que não eram só de rock ou só de rap. Falavam de música como um todo.
Olha, eu vou te falar que a gente vai ter que vai fazer um papo de senhora mesmo, não vai ter jeito. Você trouxe aí o Blogspot, eu lembro dessa época do Blogspot. Mas eu lembro mais ainda da MTV, assim, você falou do Top 10 da MTV, já me veio a lembrança, cara, que eu assisti a MTV com a minha mãe. Então eu ficava
Nossa,
eu e ela...
Nossa, com a sua mãe?
Ficava eu e ela grudado na frente da TV assistindo a MTV, vendo os 10 melhores clipes e tal. Mas eu acho que a MTV ajudou muito na formação musical de muita gente, né, assim, até pra introduzindo clipes, eles faziam os luais e tal. Eu acho que foi uma... a gente conseguiu... viver, acho que a época de ouro da música na TV, né, assim, eu acho que apesar de ser difícil, né, de você ter que ficar ali esperando o clipe passar e tal, mas foi uma época bem legal, assim, acho que ajudou na formação de muita gente musicalmente, né.
Mas essa dificuldade era uma coisa bacana no final das contas, porque, sei lá, eu tava esperando pra ver o clipe pop que ia passar no primeiro lugar do disco MTV, mas nisso eu era obrigado a ouvir o Sepultura, que também tava ali, o Raimundos, que também tava ali, o Backstreet Boys também tava ali, o, sei lá, o NSYNC que também tava ali, tava todo, o Sandy Jr., que com certeza tava nesse meio, tinha, tudo tava misturado ali naquele mesmo lugar. Na programação, você tinha um programa de rock, você tinha um programa de rap, você tinha um programa de metal, você tinha um programa de pop, e todos ali na sequência. Você passava, querendo ou não, você passava por todos os gêneros, os luais, os acústicos que você citou. Também era uma forma de introduzir a gente, nossa geração, a músicas mais antigas. Somos, tinha, sei lá, o Acústico MTV do Zeca Pagodinho, que foi um super sucesso. O Acústico MTV do Kid Abelha, que todo mundo tinha.
Sim, sim, nossa, eu lembro bem dessa época. Mas, amigo, você citou aí o Próxima Faixa, eu já vou querer puxar o gancho também, aproveitando que tá falando de música, de podcast. Eu queria saber como que foi que você entrou no Próxima Faixa, e como que é a experiência de gravar em estúdio e tal, e como que tá a rotina e a dinâmica de vocês para a gravação durante esse período de quarentena, que para alguns ainda está em vigor, né?
Sim, ainda está em vigor, meio flexibilizado. Aqui no Rio a gente entrou na última fase de flexibilização, sei lá, já é permitido você ter uma pista de dança, todo mundo de máscara, mas você pode ter uma pista de dança. E a vida, de certa forma, entre muitas aspas, voltou ao normal. Pouquíssimas pessoas estão cumprindo isolamento ou estão preferindo se manter isoladas. Mas a gente se mantém dentro do possível. Mas agora falando do Próxima Faixa, eu adoro contar essa história, porque o Próxima Faixa não é um projeto meu. É um projeto do Jorge. É um projeto da faculdade do Jorge. Jorge entrou em contato com a rádio da faculdade, que nessa época tinha toda uma estrutura, uma grade de programas, era como se fosse uma rádio de verdade. E apresentou o projeto do Próxima Faixa. Gravou alguns pilotos, eu morro de curiosidade de ouvir esses pilotos. E com outra equipe, outro formato. Outros formatos, na verdade, porque ele experimentou mais de um. Mas esse é o projeto do Jorge. E eu fiquei sabendo quando o programa estreou. Era um programa de música pop, ele saiu espalhando cartazes por toda a faculdade. Eu fui assistir, sei lá, o terceiro episódio ao vivo no estúdio. Eles tinham uma loucura de deixar a gente assistir a gravação do programa no estúdio. que as pessoas faziam barulho, que a gente vaiava no meio do programa quando se falava mal do artista que você não gostava, que do artista de que alguém gostava. Era uma loucura de acompanhar, de assistir. Mas eu já vi o programa e falei, nossa, isso é muito bom, isso é muito divertido. E eu lembro que eu falei com o Jorge, que nem era meu amigo, amigo próximo nessa época, a gente se encontrava muito em entrevista de emprego, porque os dois trabalhávamos na mesma área. Tava... Sim. Meu primeiro papo legal com o Jorge foi numa entrevista de emprego para assessorar digitalmente um executivo da educação daqui do Rio de Janeiro. Uma loucura. Mas mandei uma mensagem pro Jorge depois de escutar esse primeiro episódio do Próxima Faixa, falando, cara, isso é muito bom, vamos transformar isso num podcast, a rádio, ou a gente pode ir muito longe com isso, não só a rádio da faculdade. E ele respondeu meio que um ok, amor, e nunca mais voltou no assunto. Mas eu continuei indo às gravações e comecei a colaborar com o programa com pequenas pílulas de notícias. Eles tinham uma notícia e eu levava um aprofundamento. Entrava no estúdio, comentava por, sei lá, 10 minutinhos e ia embora. Dentro do que hoje é o quadro de notícias. Aí, desses 10 minutinhos foram se estendendo, fui convidado para participar de alguns episódios. E até que no final de uma temporada, no final de um período de faculdade, que a gente já dividia, eles já dividiam a temporada de acordo com os períodos da faculdade, o Jorge me perguntou se eu queria entrar. Um outro Matheus, que também tinha na formação inicial, estava deixando a faculdade e o programa, e o Jorge me convidou para entrar. Aí eu tô desde 2018 no Próxima Faixa. Nesse meio tempo eu fiz uma série de mudanças no programa. Tanto que ele passou... Ok, que programa é do Jorge, mas ele tem muitos dedos meus, de tanto de formato. Eu acabei com a loucura de gravar em estúdio com 50 pessoas dentro. Que é 50 é uma hipérbole minha, sei lá. Quando muito tínhamos 10, 15 pessoas dentro do estúdio. Mas mesmo assim era uma loucura de se gravar em estúdio. Esses episódios em estúdio, eles ainda estão no nosso YouTube e no nosso Facebook. Nós não levamos eles para o Spotify e para as outras plataformas. É uma loucura muito grande. Vamos guardar eles na fanbase e lá eles vão ficar. Mas também mudanças editoriais, a gente trazer mais convidados, deixar os quadros mais definidos e trazer mais características fixas a esses quadros para se associar mais diretamente à música das notícias e a transição para o tema, o funkzinho e outros elementos. E a pandemia meio que pegou a gente de surpresa no meio disso tudo, porque nós estávamos muito acostumados a gravar em estúdio. Esses elementos, todas as transições, tudo que você ouvia na Próxima Faixa, até, sei lá, o episódio 30 e pouquinhos, era feito ao vivo. A gente tinha pouquíssima edição de pós. A gente gravava a Próxima Faixa no esquema de rádio, até que veio a pandemia e quebrou muito a gente. Nós passamos a ser totalmente digitais. Inclusive, você influenciou muito na nossa transição para o digital, porque foi logo depois de a gente ter gravado a participação aqui no Faju. E a sua forma de gravar aqui mostrou que, nossa, é possível gravar em digital, ter uma qualidade bacana, e não vai quebrar totalmente a gente. E assim estamos. Estamos até considerando já passamos pela possibilidade de não voltar para o estúdio pela comodidade. Então, sei lá, o Jorge consegue ir para o médico dele. Eu consigo ficar até mais tarde numa reunião de trabalho. Aliás, também pode fazer outras coisas. E a gente tem essa flexibilidade de horário muito maior do que a gente tinha no estúdio. Que a gente tinha uma hora quadrada, fechadinha.
Então, inclusive eu achei legal que você citou essa questão do estúdio, do gravar online, porque... Eu acho que com essa pandemia, eu acho que muita gente percebeu a possibilidade de se gravar online, mas eu acho que é muito... A experiência da gravação em estúdio deve ser legal, assim, né? Porque, por exemplo, você tem ali você tem um limitador de tempo, né? Então você tem que cumprir aquele horário, aquela agenda e tal. Mas eu fico imaginando que a sensação de você estar ali num estúdio profissional e mexendo tudo ali manualmente, porque eu escuto próxima faixa, né? E não sei se é porque eu já estou muito acostumado a escutar podcast, tá, essas coisas, e eu escuto outros podcasts que são gravados em formas de... mais ou menos em forma de rádio, que nem, por exemplo, o The Library is Open, que eles fazem tudo meio que na hora.
Sou muito fã, inclusive.
Sim, eu também. E eu acho muito interessante, assim, e eu acho muito legal que está ocorrendo essa transição, sabe? Porque era isso, né? Eu acho que muita gente no início pensava que para você ter um podcast, você precisava... né, ter um estúdio, precisava ter um equipamento super foda e todas essas coisas. E eu acho que agora a galera tá caindo na real que não precisa, né? Tipo, de tudo isso, assim, pra você fazer um podcast, né?
Sim, sim. E isso daí é maravilhoso. Só mostra o quanto o podcast é uma mídia independente, o quão poderosa ela pode ser. Inclusive, para mim, um grande exemplo disso, de como é simples gravar e editar um podcast, é o Vitor do Black People Problems. Ele tava me contando uma vez que tem episódios que ele edita direto no celular. Ele grava com o celular e consegue editar e publicar com o celular. Você vê isso?
Nossa, amigo, eu vou te falar que essa é uma barreira que eu não consigo quebrar. Para mim, tem que ser no computador. Não consigo fazer pelo celular, editar pelo celular, para mim, não rola, assim, é muita... Pra mim, isso é muita coisa de jovem que sabe usar o TikTok.
Mas o Vitor é bem mais novo que a gente, então...
Sim, sim, sim. E até uma coisa que você falou também, eu acho engraçado, né? A pessoa, quando é fã do podcast, você fala que você é fã desde 2007, a pessoa não pode ver uma oportunidade, né, pra fazer um podcast, que já vai lá na orelha do outro pra falar, olha só, tá vendo esse teu conteúdo aqui? Vamos transformar em podcast?
Ah, poxa, eu tava louco de produção de conteúdo nesse momento. Era bem o comecinho da minha carreira profissional, queria mostrar que sabia fazer coisas. E nessa época eu também trabalhei pra rádio da faculdade, então eu ouvia todos os programas da rádio. Tinha alguns que eu falava, isso é bacana, e tinha outros que eu falava, nem tanto.
E, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, que nem tá na pauta, mas que me surgiu agora, assim... Você acha que o podcast, né, agora que tá crescendo, o Spotify tá adquirindo, provavelmente vai entrar monetização, essas coisas. Você acha que vai chegar um momento em que as pessoas vão querer ser podcasters, assim como as pessoas querem ser, sei lá, influenciadores do YouTube, por exemplo, assim?
Eu acho bem possível. Sendo de forma mais categórica, o que diferencia um podcast de um canal do YouTube se não a ausência de vídeo?
Uhum.
É a lógica é a mesma. E da parte do momento que houver essa monetização, que houverem as celebridades podcasters, ok, que já existem as celebridades podcasters, que existirem essa nova geração de celebridades podcasters, que não só vão ser youtubers, estão trocando de plataforma, gente que nasceu no podcast e se tornou gigante, uma Kéfera Bookman do podcast, vai surgir uma geração de galera muito nova, tendo coisa pra dizer, eu espero, e fazendo programa. Isso é ótimo.
Sim, inclusive eu até achei bem legal, assim, começou a aparecer um monte de gente fazendo podcast na pandemia, mas ao mesmo tempo um monte de gente parou de fazer podcast, né?
Verdade.
Teve essa empolgação inicial do pessoal e depois teve um declínio aí. Mas eu acho que depois desse período a gente vai começar a perceber, assim, os podcasts que vão se manter e tal, e aí... Sei lá, talvez a partir do ano que vem a gente comece a ver umas coisas mais legais aparecendo aí, né?
Eu acho muito. Muita gente deve ter visto o crescimento do formato durante a pandemia e deve estar analisando essa possibilidade. Principalmente gente grande. Agora a gente tem o Flow Podcast. A gente, né, naquelas. Mas tem o Flow Podcast, que começou como um podcast de rap, mas hoje em dia é quase um Roda Viva, é quase um Fantástico, um Jô Soares do podcast. As pessoas falam das entrevistas, as entrevistas rendem fora do programa. Eu acho que ele vai ser um grande exemplo daqui pra frente, mesmo não sendo um programa que eu gosto tanto assim.
Sim, e uma outra coisa que eu tenho visto também é que a galera tá... Tem algumas pessoas que estão explorando mais o podcast, né? Que estão, como é que eu vou dizer, transformando ele numa experiência multimídia. Que nem, por exemplo, eu tava assistindo aquela youtuber, a Carol Moreira, que ela tem ela tem o podcast dela e ela faz a gravação dela ao vivo e depois ela sobe isso no feed dela. Só que eu acho interessante porque ela não grava isso como se fosse um vídeo, né? Ela grava como se fosse um podcast e ela bota ali a imagem dela no canal que ela tem no YouTube, né? Então, eu tô vendo que a galera tá começando a explorar umas coisas diferentes no podcast e isso tá me deixando bastante animado, assim. Acho que a gente vai começar a ver bastante coisa interessante aí no decorrer dos anos, né?
Isso até tira um pouco daquela mítica que até virou uma certa discussão mais pesada no final do ano passado, com aquele cara no Twitter dizendo que o podcast no Brasil não seguiam as regras do selo americano de podcast, blá blá blá, que o podcast no Brasil era só mesa de bar e conversa. E agora a gente vai ver muito mais formatos e muito mais coisas. Inclusive, isso é uma coisa, isso é um grande benefício da vinda do YouTube. Essa galera inventiva que cria formatos diferentes pro YouTube, pensando também pro podcast.
E ainda falando de podcast, né? Você, assim como eu, você também ouve podcast há muito tempo, assim. E o que eu queria saber, assim, é como que você tem visto a representatividade de pessoas negras no podcast, assim. Você acha que teve um crescimento? Você acha que já tem bastante gente? Ou que ainda está faltando gente produzindo conteúdo? Como é que você tem visto aí esse cenário no meio da galera preta?
Então, tem gente. O problema é se essa gente está sendo escutada, se estão ouvindo essas pessoas, se essas pessoas têm stream, têm download. Eu ouço muito podcast, não só muito em quantidade, mas muito pela quantidade de programas. E eu ouço muitos podcasts de pessoas negras ou com pessoas negras. A questão é que esses podcasts não têm a mesma representatividade, não têm o mesmo espaço ou mesma importância que outros. Sei lá, o Lado B do Rio, que tem umas discussões incríveis, também não é tão grande quanto outros podcasts. Até mesmo Black People Problems, do Vitor, que eu faço questão de divulgar, que é um podcast que eu adoro, não tem o tamanho de outros podcasts. E mesmo uma outra discussão que eu também queria levantar aqui nesse programa é que as pessoas não associam vozes a pessoas negras. Um comentário que me ligou muito nisso foi as pessoas comentando sobre o Samir Duarte, do podcast Wanda, que nem é necessariamente uma pessoa negra, mas as pessoas estavam assumindo que ele era louro ou ruivo pela voz dele.
Nossa, é verdade. Isso que você falou, amigo, faz muito sentido, sabe? Porque eu acho que liga também até com a questão da literatura, né? Quando a gente fala que a pessoa, quando ela tá lendo um livro, se ela não tem uma descrição ali, automaticamente a pessoa já imagina que aquele personagem e tal é uma pessoa branca, assim, sabe? A pessoa não para pra pensar que aquele personagem pode ser uma pessoa negra, né?
Uhum. Porque não é o... É aí que a gente entra na descrição do padrão, né? E virou mais uma piada, mas ela vem disso, da gente imaginar a pessoa branca, alta e hétera como padrão.
Sim. E... Tu acha que talvez também esteja ligado, por exemplo, às redes sociais? Porque hoje em dia, podcaster, a grande maioria não fica só no podcast, as pessoas utilizam outras formas de divulgação, principalmente as redes sociais, né? Instagram, Twitter, Facebook. Então, acho que além da barreira da voz, será que também o algoritmo das redes sociais, quando as pessoas botam a cara, né? Quando as pessoas dão cara à voz, você acha que os algoritmos podem ajudar essas pessoas a não terem essa...
Influenciar negativamente?
Isso.
Eu acho muito que pode. A gente já teve a mostra do Twitter algumas semanas atrás, não sei se você vai lembrar. Que era aquela brincadeira entre aspas, que colocavam a imagem de uma pessoa negra e uma pessoa branca numa imagem vertical muito longa. E o Twitter sempre escolhia a pessoa branca para dar destaque na miniatura. As outras redes sociais não fogem muito disso, desde que você não tenha um perfil de comportamento no Instagram, por exemplo, que privilegie pessoas influenciadores negros, que você não curta, não comente, não interaja em posts de influenciadores negros, o Instagram não vai te mostrar eles. A gente considerando o Instagram como uma rede principal, é uma questão de lógica, né? Você vai ter menos espaço. Então, uma decisão meio minha nesses últimos tempos foi dar mais a cara no Próxima Faixa. As pessoas que assistem nos stories do programa têm me visto mais. Até por isso, para mostrar um pouquinho de representatividade, mostrar que tem uma pessoa preta por trás desse programa. A gente não costumava mostrar muito o rosto, mas as discussões desse ano me fizeram pensar no quanto isso era importante. E também bom pro formato, né? Bom pros stories ter uma pessoa falando. Ter eu falando, por mais que possa dar problema de alguma forma, levanta outras questões.
Até a gente falando sobre isso agora, eu até lembrei de uma coisa que... Eu acho que é uma coisa que eu fui fazendo meio que num processo meio que automático no Faju, mas acho que bate bem com o que você disse, que é sempre assim, eu sempre tento ressaltar no podcast que quem tá por trás do podcast é uma pessoa preta, sabe? Independente da pauta, se esteja falando sobre cultura pop, esteja fazendo entrevista ou outras coisas, eu acho que é importante também, igual você falou, né, a gente se posicionar e mostrar que tem pessoas pretas ali para poder quebrar um pouco, né, desse estereótipo, então para fazer pelo menos as pessoas pensarem um pouco, né, na hora que elas estiverem ouvindo, tipo, tá, será que essa pessoa é uma pessoa branca, uma pessoa preta? Porque eu acredito que isso também muda a experiência de quem tá ouvindo, né, ao entender de que lugar que vem a pessoa que tá falando ali no ouvidinho dela, né.
Sim, sim, é o background da pessoa que também faz toda a diferença.
Sim, sim.
Antes da gente passar pro próximo tema, a próxima pergunta, posso passar aqui fazer algumas indicaçõezinhas de podcast com pessoas negras?
Pode, fica à vontade, amigo.
Eu adoro o Transmissão, que é a versão podcast do programa da Linda Quebrada e da Jupe do Bairro no Canal Brasil. O programa é totalmente adaptado para podcast e as entrevistas sempre são muito, muito, muito bacanas. É, outro podcast que eu também queria destacar é o Lado B, o Lado Black, porque o Black fica entre parênteses. É, ele tem uma pegada muito mais social, mas eles sempre misturam um toque dessa cultura pop, dessa crítica, com o pop e o social que a gente está vivendo. É, sempre tem discussões mais diferentes e eu gosto muito dele. E é um desses podcasts que não tem tanta expressão, não estão em tantos lugares. E por último, um podcast gigante que conseguiu furar a bolha, que foi o Pocket de Cultura. Mesmo não sendo um dos meus podcasts favoritos de vida, reconheço que ele não é tipo o podcast que eu mais ouço, ou é o programa que mais está na minha playlist, mas eu adoro como eles conseguiram furar a bolha e estar lá na divulgação do Spotify, ser um exclusivo, ganhando dinheiro com isso, sendo as pessoas que são. Gordas, pretas, fora de padrão, LGBTs, obviamente.
Sim, você falou do Poco de Cultura. Poco de Cultura, o Caco já teve aqui, eu entrevistei ele num episódio pro Fajocast, já aproveitando o link para fazer o jabá, né? Então, se você está ouvindo esse episódio e gosta do Caco, ouça a nossa entrevista com ele. É, mas além disso, também tem um outro podcast também que eu escuto já de mil anos. E que eu escuto assim, eu descobri mais ou menos na mesma época que o Lado Black, que você comentou, que eu escuto também assim há tempos lá, desde quando eles começaram lá no grupo da Cracóvia, eu já tinha começado a escutar eles. Mas tem um outro podcast muito legal também, que às vezes eu até confundo com o Lado Black, que é o Lado Negro da Força.
Sim, eu também ouço.
É, então, é um podcast muito legal, cara. Eles falam bastante sobre as vivências da galera da periferia, né? Então, eles sempre têm uns temas muito legais. Acho que o último que eu escutei, acho que eles estavam falando sobre tênis, sabe? Sneakers, essas coisas assim. Que são os papos que a gente acha que é aleatório, mas assim, que faz totalmente... que faz totalmente sentido com as pessoas que vivem, tipo, a realidade da periferia, mas que também traz discussões interessantes que são importantes, né?
E ter gente falando sobre isso no espaço de podcast, isso é muito legal. Tirar essas discussões que estariam aqui só no morro daqui do Rio, na comunidade de São Paulo, na comunidade de algum lugar, na quebrada, na periferia, e levar para um espaço democrático, teoricamente, do podcast.
E, aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta também, que não tá na pauta, mas assim, uma das coisas que eu fico pensando, talvez até só pra gente refletir um pouco, como a gente pode fazer pra levar os podcasts pra outro local, assim, sabe? Porque acaba sendo uma mídia elitizada, porque, sei lá, você precisa ter um aparelho de celular pra você conseguir escutar. E agora com o Spotify, provavelmente você vai precisar ter um Spotify instalado, né? Pra você escutar.
Quem sabe até pagar uma assinatura extra pra ouvir podcast, né?
É, pois é. Então, nem me fala. Eu, inclusive, vou gravar um episódio sobre essa problemática do Spotify aí. Mas, enfim. É, eu fico pensando assim, como fazer o podcast chegar numa outra galera, sabe? Que não tem acesso a essas coisas, assim. Tu já chegou a pensar sobre isso? Tem alguma ideia? Eu já pensei, tipo, até em, tipo, rádio comunitária, sabe? Levar podcast pra rádio comunitária, passar pra galera. Mas, não sei, eu não consigo chegar num consenso, assim, porque é um tipo de mídia que eu gostaria muito que fosse levado pra um outro lugar, assim, sabe? Não só pro público da internet, tá ligado?
Sim, sim. Eu tenho uma grande dificuldade de levar podcast pra quem não tem o hábito de ouvir o podcast. Eu não consigo pensar em tantas formas de levar uma pessoa a baixar, não baixar hoje em dia, porque ninguém mais baixa nada, dar stream no arquivo de uma hora e conseguir ficar acompanhando por uma hora se você não tem esse hábito. Rádio, podcast é um fruto do hábito. Você que ouve rádio, você sabe a hora que passa o show do Antônio Carlos aqui no Rio de Janeiro. Ou sei lá, o Pânico. Desculpa, gente. O Pânico aí na Jovem Pan de São Paulo, você sabe a hora que começa, você ou conhece aquela voz e tem o seu momento de ouvir. O que eu tento trabalhar são com as pessoas que já ouvem o podcast, são as pessoas que estão aqui ouvindo o FajoCast, que ouvem o Próxima Faixa. Eu tô sempre falando de um outro podcast. E quem sabe a pessoa que ouviu esse episódio não vai atrás de ouvir o Lado Negro da Força, o Lado Black, o Black People Problems, o Próxima Faixa. É sempre levar de um pro outro. É, que agora levando pro meu campinho da música, lembra muito o movimento que a comunidade latina fez para invadir os Estados Unidos dessa última forma depois do Despacito. Que eles se consideravam a Latino Gang e um se apoia, um traz o outro, um faz uma música forte, então leva o outro. Algum artista se interessou em gravar com você, você não vai, mas indica o amigo que faz um som parecido. E assim a gente tem grandes nomes da música pop mundial que são figuras aqui da América Latina.
Bom, mas voltando ao tópico da nossa conversa, saindo um pouco da música, eu queria falar um pouquinho sobre o mês da consciência negra, porque assim, sempre que chega nesse mês, fico pensando, né, tipo, o quanto que a gente já avançou nas nossas lutas, nas nossas pautas. E como eu acompanho bastante cultura pop, séries, filmes e tal, eu vejo essa mudança acontecendo, né? Principalmente nos filmes e séries, a gente tá tendo aí muito mais representatividade, produções feitas pela galera preta e tal. E aí eu queria saber de você, assim, quais são os avanços que você tem visto em relação às nossas pautas? E daí pode ser em qualquer área, pode ser cultura pop, música, na sociedade... Quais são os avanços que você tem visto aí na pauta da galera negra?
Eu ainda sinto que os avanços estavam meio estagnados. Eu gostei... É triste a gente dizer isso, porque foi praticamente a partir de uma morte, a partir da morte do George Floyd, esse ano, mas a gente voltou a se discutir muito sobre isso. A gente já tinha tido um ensaio mais ou menos menor com This Is America e a obra do Childish Gambino nos últimos anos. Mas foi com a morte do George Floyd que se levantou muitas outras questões, até mesmo aqui no Brasil. A gente está pensando mais em marcas que têm ou não a representatividade. Trabalhando com redes sociais, eu já vi um grande executivo de uma marca de roupa mandar derrubar uma campanha porque ela era estrelada por um casal onde era um homem negro e uma mulher branca, e negros não vendem. Então, Se caiu com uma campanha inteira por isso. Hoje em dia, isso não aconteceria. Hoje em dia, a gente teria uma pressão popular muito maior sobre isso. Acho que o maior avanço nisso daí tudo é a gente estar se tornando mais acordados, woke, que os gringos adoram dizer, que também está cada vez mais próximo de se perder o sentido, mas da gente se tornar mais atento ao que foge... ou a pauta progressista que a gente realmente acredita. A gente está mais atento às marcas que a gente consome, a gente está mais atento aos produtos e programas que a gente consome, e buscar, cobrar, exigir mais.
Então, mas eu tenho visto bastante essa mudança, assim, inclusive... Você falou da movimentação que teve aqui, do Black Lives Matter e tal. Realmente, é uma coisa que refletiu muito, assim, né? Não só aqui nos Estados Unidos, mas acho que também muito no Brasil. E eu tenho visto, assim, cada vez mais gente, realmente, como você falou, mais gente falando sobre isso, trazendo essa discussão à tona, cobrando mesmo, né, o posicionamento das pessoas que precisam se posicionar, que precisam se pronunciar sobre essas temáticas. E eu tenho visto avanços muito bons, assim, né? Pena que, infelizmente, acho que vai demorar bastante ainda pra gente ver uma melhora de verdade, né?
Cara, as nossas lutas são sempre a passos de formiga. É muito triste a gente se dar conta disso. E é uma coisa que desmotiva pra caramba. A gente pensa em, sei lá, nas lutas raciais. A gente pensa que a Constituição só considera racismo em 88. Antes disso... estava, entre aspas, tudo liberado. É muito louco pensar no quão perto tudo isso é.
É, então, eu tava até pensando nisso, porque recentemente eu fiz um episódio sobre zumbi e tal, da Dandara. E, cara, eles ficaram o quilombo dos Palmares, sei lá, foram 100 anos, né, da galera ali.
Uhum.
Lutando, brigando, resistindo, pra conseguir ter o básico do básico de direito, assim, né? Então, é uma coisa, assim, que às vezes é meio desanimador, mas eu acho que quando a gente coloca... É bom a gente utilizar isso, tipo, com o pé no chão, sabe? Pra entender que é uma luta que, infelizmente, a gente vai tomar tempo e que a gente vai ter que precisar ficar todo dia brigando, né? Todo dia não, né? Às vezes a gente precisa de um descanso. Mas a gente precisa estar sempre aí na luta, né?
Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, né? Pelo menos vamos agarrar a força que a gente tem e vamos brigar pelo que é nosso.
Sim. E, amigo, agora já partindo mais para a finalização, eu queria que você deixasse uma dica para quem está escutando o podcast e que quer começar a produzir algum tipo de conteúdo, sei lá, seja em vídeo, em áudio, em podcast. Que dicas que você deixa aí para a galera que está querendo começar a criar conteúdo nessa internet?
Primeira dica que eu tenho é faça. Independente, ah, eu não tenho microfone, não tenho câmera, só tenho a câmera de celular, só tenho o microfone do celular, só tenho uma TechPix que tá no meu armário aqui em casa, faz, vai ser ruim mesmo, vai ser ruim, mas você vai melhorando com o tempo, a gente melhora com a prática. Angry, você gosta de ouvir os primeiros episódios do FajoCast?
Definitivamente não.
Angry, você tem coragem de voltar para ouvir o Ring Pop hoje em dia?
Olha, eu acho que eu volto. Eu acho que eu escutaria só pela nostalgia, porque era tão divertido, cara. E a edição do Dani ajudava tanto a gente. Mas sei lá, eu escutaria uns 5 minutos só para matar a saudade.
Ah, eu digo mesmo nos primeiros episódios do Próxima Faixa, que nem estão nos streamings, até mesmo os que estão nos streamings, eu tenho uma certa vergonha, tanto do meu desenvolvimento como apresentador, entre muitas aspas, da forma como eu falava, de tudo, me gera um sério desconforto, mas é assim que a gente evolui, é fazendo, errando, aprendendo, e é assim que a gente cresce. Dica número 2, só pra não encerrar numa dica só, busque pessoas próximas de você, que também estão fazendo isso. Não olha só pro podcast Wanda e pensa em fazer um podcast igual ao deles, porque eles têm investimento gigante, eles têm patrocinadores de verdade, eles têm bons equipamentos. Não olha só pro Whindersson. O Whindersson Nunes é um bom exemplo. Mas não olha só pro Castanhari quando você for fazer um conteúdo pro YouTube. Pensa em pessoas mais próximas, pessoas que também estão começando e que têm uma estrutura que você gostaria de ter.
Só adicionando essa sua fala, eu acho que hoje em dia a gente tem, por exemplo, usa as redes sociais para se aproximar da galera, né? Tipo, hoje em dia a gente tem, por exemplo, o LGBT Podcasters, que não é uma rede que já tem bastante gente. Tem muito podcast de gente que está começando, a gente está ali para se ajudar. A gente tem lá um grupo, tipo, toda vez que aparece alguém com alguma dúvida, alguma coisa, a galera vai lá, se dispõe, ajuda, tira dúvida, corre atrás pra fazer os corre e tal. Então é a pessoa se cercar, né? Essa sua dica da pessoa se cercar de outros produtores de conteúdo e não ficar mirando só nos grandões, né? Um dia você chega lá, mas você tem que começar de baixo, né? Do começo.
Isso, um degrauzinho de cada vez.
Sim, sim. E então é isso, amigo. Então só pra gente encaminhar pro final, então. É o nosso último bloco aqui do FajoCast. Sempre que eu convido alguém para participar aqui do programa, eu sempre peço para que a pessoa indique uma música que vai ser incluída na playlist, né, nas Fajotrilhas do FajoCast. E aí eu queria saber qual música que você tem para indicar para a galera.
Olha, eu pensei muito nessa minha indicação e vou indicar um artista pequeno, um artista independente, que eu tenho escutado muito. Antes de estar no meu trabalho atual, eu trabalhei por um período muito, muito, muito curto, infelizmente, que era um trabalho que eu estava gostando muito de desenvolver, com a Mondé Musical, que é uma gravadora aqui da Baixada do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, E eles têm um enfoque muito maneiro. Eles privilegiam artistas negros, a direção da gravadora toda negra, a equipe interna praticamente toda negra. E um artista que eu gostei muito, que acabou entrando pra minha playlist dos muitos artistas com que eu passei lá dentro, foi o Nian. Se escreve com Y-N-I-A-N. N-Y-A-N. Eu indico o EP dele, que se chama Vila Isabel, mas pra playlist eu queria muito colocar o Crime. Ele chegou a lançar a música chamada Crime. Ele chegou a lançar um EP no ano passado, todo em inglês, porque ele tinha vindo de um período nos Estados Unidos e tudo mais. Mas as pessoas cobravam dele uma música em português, e ele fez um EP todo em português, baseado em Vila Isabel, o bairro onde ele mora, que fica aqui do lado de casa. E Crime é ele brincando com o pagode, se aproximando disso, e ainda assim mantendo elementos do hip hop que ele vinha fazendo, uns elementos de R&B, e é bem divertido.
Beleza, esse eu não conhecia ainda não. Eu vou salvar aqui para escutar depois. E então eu acho que é isso, amigo. Muito obrigado pela indicação. Agora, se tu quiser deixar as tuas redes sociais, as redes sociais do podcast, pra galera que quiser seguir vocês, pode ficar à vontade.
Ai, gente, vamos lá. É muito estranho, eu nunca divulgo as minhas redes sociais. Mas eu sou @MattMadDog no Twitter. No Instagram, perdão. No Twitter eu sou @MattMoon. É coisa de quem é muito velho na internet. A gente tinha arrobas que eram piadas. Eu sou MattMoon de Mary Moon, que era uma menina no Fotolog que era muito popular. Ai, é difícil ser velho, meu Deus. É tipo a Jana Rosa, que o Twitter dela é @JanessaCamargo.
Mas, amigo, é só você ver as arrobas das meninas do Para-Choque de Monstro. É,
nossa.
A roupa Sapaquente, Jaqueline, sei. É o melhor, cara, é o melhor. Adoro essas arrobas, assim.
Eu não tenho coragem de mudar porque é um retrato interessante do passado. Vai pro museu da internet.
Sim.
E nas redes sociais, @próximafaixa em todas elas.
Beleza, então, amigo. Então, antes de finalizar, tu quer deixar mais algum último recado pra galera? Fazer as últimas considerações?
Ouçam o Próxima Faixa. Essa é a mensagem mais importante do episódio de hoje.
É, ouçam o Próxima Faixa. Se você já é ouvinte do FajoCast, você quer conhecer um pouco mais os meninos, porque não é só o Matt, né? Tem os outros meninos que fazem parte do Próxima Faixa. Tem episódio gravado com eles, foi o segundo episódio dessa temporada, e aí vocês podem escutar o podcast deles também, que é sensacional, assim, eu adoro quando vocês fazem análise de álbum, assim, ou quando vocês fazem análise da carreira do artista, assim, completa, eu fico fascinado, eu aprendo muito com vocês, porque eu não entendo, inclusive no episódio que a gente gravou, eu fiz várias previsões de música, acertei quantos? Zero, né?
Olha, eu vou falar pra você que nem a gente acertou tanto assim.
Ai, mas as previsões de vocês foram melhores que as minhas, eu passei num pagode pra esse ano, sabe, a única que lançou pagode foi a Ludmilla só. Mas enfim, então, amigo, muito obrigado por aceitar esse convite, para participar do podcast. Inclusive,
foi muito divertido.
Inclusive, eu esqueci de falar no começo do episódio que isso faz parte da ação que a gente tá fazendo pro mês de novembro, né, pro mês da consciência negra. Então, essa ação que a gente tá fazendo para divulgar mais podcasters negros, e aí resolvi fazer esse episódio especial com o Matt, né, em comemoração a esse mês. Então é isso, então as pessoas me encontram nas redes sociais como @fajocast, não se esqueçam de seguir @LGBTPodcasters também, porque lá vocês vão ver tudo que está acontecendo nas ações durante esse mês. Então é isso, a gente fica por aqui, muito obrigado por quem escutou, muito obrigado, Matt, pela participação, e a gente se vê no próximo episódio. Então é isso, amigo, tchau, tchau.
Isso não é gostar de alguém. É um crime o que você fez mesmo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.